Oi, ouvintes da Rádio Trecho 2.8. Espero que estejam todos bem e na paz de Deus. Hoje, dia 9 de abril. Estamos aqui eu, Alessandro, a Tula, a Mari, a Edione, a Jaque e o professor Donizete. E hoje faremos uma entrevista com o Sebastião Nicomedes, que veio aqui fazer uma visita. Digamos assim, matar a saudade, porque quem passa por aqui jamais esquece. Um bom programa.
Sebastião Nicomedes, eu não te conhecia, eu passei a te conhecer um ano depois, já no trecho. Então, eu tenho essa pergunta para você: como que você conheceu esse primeiro grupo? Como que você veio conhecer o trecho 2.8?
Eu participava, trocava uma oficina de artesanato naquela restaura. Eu fui contactado por telefone pela Grácia, pelo Edson, né? O Donizete. E aí eles foram lá para conhecer o trabalho, apresentaram uma ideia que eles tinham de fazer um trabalho de fotografia com o pessoal que estava em situação de rua, né? E se topava participar do projeto e se tinha algumas indicações a fazer. E aí foi assim que a gente se conheceu. Como tinha uma turma, falamos, pô, legal, a gente pode fazer uma divulgada e pegar um pessoal que já está mais ou menos assim, com alguma paixão pela arte. Aí eles passaram, então marcavam, toda semana eles iam lá, durante um período, e entrevistavam de duas em duas pessoas, e aí fizeram uma seleção para ver quem estava a fim mesmo de participar.
Salve, Tião.
Salve.
Então, eu sou super fã, né, do seu trabalho, gosto muito e gostei muito na fase que você estava com as peças teatrais. Eu quero saber, o Diário de um Carroceiro eu não assisti. Eu gostaria de ver, né, essa peça e gostaria de saber se você tem planos para voltar com essas peças, O Homem Sem País, Diário de Carroceiro, que foi uma fase bacana da sua vida. Eu acompanhei bastante, deu umas mídias, né? E quero saber se agora você está com esse teatro aí para apresentar para nós. De repente fazemos trabalhos lá também com a fotografia e desenvolver coisas novas com as suas peças. Você está com elas assim? Tem alguma intenção, algum projeto com as peças de teatro que você escreveu?
A Pilar, sou fã dela também. Você é uma artista para mais de metro. Eu lembro que a Pilar falava muitas vezes, pô, tinha vontade de a gente fazer um trabalho juntos, nunca rolou de fazer. Mas de repente a gente pode pensar, né? Eu com as peças, o Diário do Carroceiro pertence a um grupo, né, que eu tinha dado os direitos. Eu não sei como está o projeto deles. Eles são atores, estão sempre em outros projetos novos. O Homem Sem País tem feito às vezes só para com grupos de convite, convidou, tipo, vou fazer semana que vem um grupo que trabalha com a população de rua, eles querem um pouco dessa, conhecer um pouco dessa história. Mas parou aí, né? Projeto de escrever, estou tocando sempre, não consigo parar. Mas a gente pode pensar alguma coisa assim, aí futuramente, uma peça, alguma coisa, mistura um pouco do que vocês têm, do que você, né? Tem muita coisa legal.
Oi, meu nome é Jaqueline. Estou feliz que o Tiano Encomendes está aqui com nós de novo. Eu queria perguntar uma coisa para você: como é que você chegou aqui? Foi sobre o que você falou sobre o restaurante. Como é que você se sentiu trazendo as pessoas que trabalham na sua oficina a chegar aqui?
A Jaqueline é um dos filhos, minha filha, Jaqueline, o Marcelo, o Carol, esse pessoal são filhos da gente. E quando a gente começou lá, putz, eles não tinham, não havia, havia mais força para o desinteresse que para o interesse. A Edione, o Márcio, né, eram amigos, assim, são filhos também, não tem jeito. E aí quando eu vi, falei, putz, vocês podiam, expliquei, tem interesse? Aí eles participaram dessa entrevista e felicidade, foram selecionados, né? Nem todos foram, mas eles foram, toparam. E foi dessa forma que nós chegamos juntos, né, Jaqueline? Não, viemos todos juntos. Quando a gente conheceu o projeto, a gente veio junto. É, quando eles foram nos conhecer, fomos juntos. Quando conhecemos, viemos juntos. Ninguém chegou primeiro, não. Então nós viemos juntos. Foi um barco só.
Ô, Tião, hoje você está morando, não está mais em São Paulo? Está mais ou menos em São Paulo, né?
Eu esqueci de falar da Marisa, outra filha da gente. Hoje eu virei um trecheiro oficial, viu? Eu estou morando em Caraguatatuba. Consegui sair das ruas, consegui comprar uma casinha lá, né? É um barraco que eu chamo de casa. E também vim para São Paulo por questões de trabalho, né? Eu virei capitalista hoje no bom sentido. Eu vivo atrás, morando nas capitais. Eu não sou o capitalista amado, não. Aquele que vem para encher o saco. Eu estou assim.
Você está perto da praia lá.
Meu Deus do céu, como a praia é boa. Eu cheguei na praia loiro, sabe? Agora eu já fiquei mais azul. É muito bom. Muito bom.
Oi, Tião. É uma felicidade ter você aqui com a gente, nos visitando. Então, é uma coisa que não ficou bem esclarecida para mim. Como você conheceu o pessoal do trecho? Não nós, né? Os coordenadores, os gestores.
Então, a Idione e o Márcio, eu chamei eles uma semana depois. É, na primeira visita, estava já, que estava um pessoal que estava ali fazendo oficina, que eles iam sempre que podiam, ficavam mais no apartamento, depois vocês iam, né? Então, quando eles telefonaram, de imediato, eu achei legal a ideia. Aí fui conhecê-los, fui conhecer o projeto, e eles foram lá para a gente ter uma conversa. Em primeira mão, conversei com eles, e depois eles passaram a conversar com o pessoal da oficina. E foi dessa maneira que cheguei. Você foi para a questão de uma semana, senão você tinha pegado o dia que eles vieram também, na primeira vez. Mas você foi das primeiras entrevistadas também.
Sebastião, nós temos aqui agora a oportunidade de ter uma nova seleção para mais 4 participantes, 4 vagas. Você teria alguém para nos indicar, já que as suas indicações foram muito válidas?
Olha, o segundo grupo já não teve indicação minha. Foi o pessoal que participou da primeira turma que indicou. Eu acho que agora o legal é isso, vocês estão aqui e indicarem. Vai ser uma continuidade, isso não acaba mais, né?
Ah, então, eu já tenho falado com alguns companheirinhos da OCAS, né, de alguns lugares que eu passo. Fui numa palestra maravilhosa na UFMU sábado e falei para as profissionais lá que tem 4 vagas em aberto aqui no trecho, se elas, as pessoas que elas atendem, né, nossos companheiros aí em situação de rua, se quiserem chegar e somar conosco aqui. Elas ficaram de ver, entrar no site e vão mandar meninos aí, meninas, né, porque tem muita menina aqui no trecho.
Depois que você saiu do trecho, você pretende trabalhar com fotografia ou parou?
A fotografia hoje, inclusive, faz parte do trabalho que eu pretendo trabalhar. Porque hoje eu estou fabricando, começando a entrar, produzindo fontes de cascatas artesanais e barcos, imitando réplicas, modelismo naval. E uma das formas de fazer as pessoas conhecerem esse trabalho, não só por questão de venda, mas também conhecer, ela tem que usar a ferramenta que tem, que é a internet, é site, é blog, e a fotografia vai ser fundamental para isso. Então, eu estou trabalhando com fotografia, faz parte da vida agora.
Ô, Tião, como foi para você, depois que você viu suas peças, as pessoas vendo suas peças, que você mesmo produziu, como foi a reação das pessoas?
Teve aquela fase de euforia, de êxtase, né? De subir, de viajei na maionese, de andei falando o que não precisava falar, de dei entrevistas que talvez nem sei por que dei. Teve essa fase, né? Mas eu achei bacana foi quando ela realmente foi mostrada, porque ali havia um grito até então sufocado, né? Nós estamos, nós existimos e tem que ser enxergado. Então, aquele foi um presente incrível, a primeira apresentação, foi demais.
Como é que você está vendo a situação dos moradores de rua hoje em São Paulo? Como é que está?
Em São Paulo, e vou colocar o Brasil, que eu vi mais por aí afora. Esse período até a Copa do Mundo não vai ser fácil, como a gente já previa e já imaginava. Está sendo turbulento para o pessoal da rua, né? Existe uma porta para atendimento, para tentar ajudar, mas existe uma porta muito pesada para pressionar, para sufocar e para esconder. Eles não vão poder ser mostrados para o pessoal que vem para as Copas do Mundo. Eles vão ficar, de alguma forma, ou internado como dependente químico, ou jogado para algum albergue, alguma fazenda, ou pressionado de tanta revista que estão tomando da polícia, eles vão acabar se escondendo, saindo da rua. Então, acho que isso vai acontecer.
Você acha, então, que a internação compulsória, agora que estão, essa leva que está vindo agora obrigatoriamente, você acha, então, que tem a ver com essa questão da Copa do Mundo? É internar obrigatoriamente as pessoas em situação de rua e dizendo que é para trazer soluções. Então, você acha que tem a ver essa internação compulsória agora, que está aí em alta?
Única e exclusivamente, prioridade é a Copa do Mundo. O que está por trás dessa internação compulsória são os interesses da FIFA. Não mais do que isso. Até porque as clínicas que existiam para internar sempre existiram e sempre precisaram de apoio e sempre dependeram de doações e de caridade da sociedade para tentar manter. Quem tinha grana para casa particular, os outros tentavam manter doando roupa, doando comida, sempre existiram. E não havia, agora, por que de repente baixou? Então, é uma forma de preparar o país para receber esse mundo que tem grana, que tem vontade e que quer ver belezas. É uma opinião minha, né?
Tião, você teve essa experiência de contato com as pessoas moradoras de rua. O que você teria assim, como sugestão que pode ser feito para essa população, maneiras de tirar, não escondendo, mas resolvendo essa situação de uma maneira progressiva, para realmente dar dignidade para essas pessoas?
Então, é um conjunto de tudo. Primeiro que nos anos 60, essa geração de 60, para trás, a gente falava muito em socialismo e brigava tanto contra o capitalismo. E esse pessoal foi despreparado para enfrentar essa vida, de trabalhar, de pagar, de ter esse milhão de compromissos. Outra coisa que eu acho que também hoje precisa o poder público fazer alguma coisa, os movimentos fazem alguma coisa, a sociedade, agora a pessoa tem que querer fazer alguma coisa. Ela tem que tomar um choque e focar, eu quero isso para a minha vida, eu não quero mais isso, eu quero aquilo. Porque a opção de rua também pode ser uma opção. Tem muita gente que se frustrou tanto, que está ali e não quer a outra. Então, acho que uma forma de ter saídas é possibilidade que a pessoa se reencontre, depois, lá na frente, de alguma qualificação profissional, depois algum encaixe profissional e moradia. Mas é um passo de cada vez, porque a cabeça da gente não acompanha tudo isso, né? Tem que entender que as pessoas que estão na rua muito fragilizadas, a cabeça não acompanha tudo isso. Para você colocar ela 4 horas, 8 horas de trabalho e cobrar muita coisa delas. É um passo de cada vez.
Tião, muito obrigado pela sua visita, muito obrigado pela sua entrevista.
É muito agradecido, nós estamos muito felizes de ter sua presença aqui, porque você foi a pessoa mais importante, né, que trouxe a turma 1 para cá, né? Muito obrigada, Tião.
Foi muito bom e é sempre uma alegria ver você. Você está sempre voltando, convivendo conosco, que essa aqui é a sua casa também.
Estou feliz que você esteja aqui, que sempre volte, que aqui é seu lugar também.
Volte sempre, Tião. Uma honra estar do seu lado agora. Obrigada.
Agora não quero falar mais, senão vai dar zebra.
Valeu, Tião. Obrigado.
Agradecemos a audiência de todos os ouvintes da rádio, a todos que estão apoiando o projeto, aos nossos parceiros como Espaço Humus, Cala a Boca Já Morreu, Instituto Gens, Nós Digitais, a revista Ocas, o jornal Trecheiro, os participantes, né, as pessoas que têm sido muito eficazes para o apoio e sobrevivência do projeto. Não deixe de visitar nosso site e curtir nossa página Trecho 2.8, e está na rede social do Facebook. Um abraço e até a próxima.